Começa agora Coletivo Humanidades, um programa com diálogos, crítica, política e resistência. A realidade em pauta e o futuro da educação no Paraná, aqui, na Rádio Cultura, a mais livre de todas.
Olá, boa tarde, pessoal que nos acompanha, pessoal que sempre está com a gente nos sábados, né? Nos últimos sábados tivemos alguns problemas com a agenda e também sábado passado tivemos um evento muito importante, por isso não tivemos, né? Esse programa que estava agendado, né, para o dia 17, mas devido, né, ao comício, ao presidente Lula, já estou já sobrevivendo. Então nós, né, adiamos, né, mas foi por uma boa causa, né? Então hoje voltamos, né, com o nosso programa ao vivo e um programa muito especial, porque nós temos pontos muito importantes para conversarmos, né? E principalmente nesse período, né, de onde a ciência acaba sendo colocada em segundo plano, nós temos aqui, né, vamos divulgar para vocês o lançamento, né, do livro, né, sobre coordenação do professor Geraldo. Por isso nós estamos aqui novamente, né, professor Geraldo Donizete, temos o professor Sebastião Donizete Santa Rosa aqui com a gente e o professor Evanir, que já é, né, do nosso coletivo, já é de casa, né? Então nós vamos começar a nossa conversa hoje já, né, dando as boas-vindas, né, ao Sebastião também, primeira vez que está conosco, o professor Geraldo já é também, já, né, de casa, e vamos, né, encaminhar hoje que a gente possa conseguir entender, né, assim, a importância do lançamento desse livro, a importância do manifesto sobre a revogação da reforma do ensino médio, que são coisas fundamentais, né, para pensarmos e discutimos, né, a educação, tanto paranaense como a educação no Brasil também, né? Então, passo a bola aí para a professora Vanir para fazer já, né, as suas intervenções e aí a gente vai dialogando aqui sobre o nosso assunto de hoje.
Olá a todos os ouvintes, né, que estão ouvindo nesse momento, que estão em casa, que estão limpando a casa, quem está assistindo pela internet, compartilhe, curta. Esse é um momento muito importante. Estamos aqui com dois grandes professores, né? O professor Geraldo Balduino Hor, que é professor da Universidade Federal do Paraná, mestre em educação, doutor em educação, coordenador do grupo Donizete de pesquisa. O professor Sebastião Donizete, aí, que também faz parte do Donizete, do grupo de pesquisa, é professor do Estado, é mestre em linguística, é professor de literatura, professor de língua portuguesa. Então, estamos aí com dois grandes professores para refletir e pensar um pouco sobre o quadro atual da nossa situação aí, da nossa educação paranaense. Então, vamos começar aí com o professor Geraldo, para que o professor Geraldo possa se apresentar e também possa falar um pouco aí sobre o manifesto, né, professor? Então, professor, como é que é esse manifesto aí sobre essa situação do novo ensino médio no Paraná?
Certo, obrigado, Avanir, Edmar, é um prazer sempre estar aqui junto com vocês, também compartilhando aqui com o Sebastião esse bate-papo, na verdade, e dizer que, assim, muito importante, inclusive, essa nossa conversa, né, porque, de alguma forma, a gente tem que demarcar aqui, como sempre, o programa sempre tem feito, né, e acho que um programa extremamente importante, que o Coletivo Humanidades, enfim, vem desenvolvendo já há um bom tempo, e sempre é bom a gente poder participar e, enfim, dar, assim, aqui e ali alguma contribuição que possa, vamos dizer assim, contribuir, né, com algum esclarecimento, entendimento, enfim, daquilo que vem ocorrendo. Eu queria dizer, assim, primeiro ponto, talvez, Avanir, antes de entrar propriamente na discussão do manifesto, né, eu acho que é sempre muito interessante a gente ter clareza, né, de que o que estamos fazendo a partir da perspectiva do tempo presente, né? É sempre importante porque, de alguma forma, esses diagnósticos feitos, às vezes, a quente, né, do momento, né, são sempre, ficam como registros históricos, né, evidentemente, mas é fundamental destacar que as nossas análises, elas partem justamente da perspectiva histórica do presente, daquilo que vem ocorrendo, que vem acontecendo, que está acontecendo no chão da escola, nos ambientes, vamos dizer assim, por onde as nossas atuações, as nossas reflexões passam. Então, claro, há que se dizer, e aí é importante, que isso vem justamente de uma tensão bastante forte, bastante marcada no Paraná, de um lado, né, professores, estudantes, né, nesse período pandêmico, agora na saída da pandemia, não é, sofrendo, vamos dizer assim, as, digamos, as consequências de uma ação, vamos dizer assim, de uma política educacional pouco colaborativa do ponto de vista da aprendizagem, né? Então, um governo que, na verdade, a gente sabe, né, ele está muito mais interessado em negócios, em disseminar, vamos dizer assim, um processo de uma educação mercadológica, marcadamente voltada aos interesses, né, do setor privado. E, claro, isso não poderia resultar em outra coisa senão a elaboração de manifesto, né? Quer dizer, aí a gente tem que colocar que essa conversa nossa hoje vai passar por isso, né? Como uma forma de resistência do ponto de vista da luta política, né? Da luta, diria, da política em seu sentido grande, né? Então, tanto o manifesto, que nós já vamos comentar um pouco melhor, mas ao lado dele vem também a ideia, né, da criação de um instituto, né, como um espaço de formação, e evidentemente também o lançamento do livro. Eu vou ficar um pouco no manifesto, que foi a provocação que o Avanir fez. Eu já passo a bola já para o Donizete, e assim, primeiro dizer que em relação ao manifesto, fica muito claro por que nós somos a favor da revogação, né, da lei 13.415 de 2017, a lei do ensino médio. Então, o manifesto, ele se propõe justamente a trazer os elementos centrais do porquê que essa lei tem que ser revogada, né? E nós não somos os primeiros a falar isso, né? Mesmo, já há um movimento nacional, aliás, uma carta que foi escrita há um tempo atrás, assinada por 280 e tantas associações e instituições públicas e mesmo privadas, pedindo a revogação da lei, porque sabendo que ela é uma lei pífia, é uma lei que não contribui com a formação, né? A gente sabe, e nós vamos aprofundar isso um pouco melhor. Então, o manifesto vai nessa direção, mas também, não só pela, vamos dizer assim, pela revogação da 13.415, mas nesse manifesto nós também apontamos para a necessidade de algo muito ligado à questão da educação e da saúde, que é a emenda constitucional 95, né? Aquela PEC da maldade lá, que todo mundo sabe do que se trata, ou ao menos já foi muito discutida, né? Que é o congelamento, né, dos investimentos em educação, em saúde, enfim, por 20 anos, né? Então, é bem importante, né, que nesse caso da revogação, né, os motivos passam por essa questão da sonegação ao direito à formação integral, pelo fato de certa maneira, introduzir, digamos, componentes curriculares, eliminando, vamos dizer assim, a condição daquela formação mais substantiva advinda das disciplinas e principalmente das humanidades. Aliás, vários programas aqui trataram dessa questão da diminuição da carga horária na filosofia, da sociologia, de artes, enfim. Então, alguns elementos que passam por aí, vou passar para o professor Sebastião, né, para ir complementando, mas há um outro elemento importante, que é por que revogar? Porque a formação proposta por essa lei, né, e haja vista, e eu acho importante que o professor Sebastião possa dar um depoimento, inclusive, no chão da escola, né, dessa formação aligerada, né, que, em última instância, prevê uma espécie de um currículo meio gelatinoso, meio que vale tudo, né? Então, eu passo para o Sebastião aí poder fazer aí suas considerações sobre esse tema, que eu acho fundamental, e hoje nós vamos ler, viu, Avanir? O manifesto vai ser lido no nosso evento hoje à noite, aí, em torno aí das 17h30, então só para reforçar aí, tá bom? Então, passo para frente aí.
Maravilha, professor Geraldo, obrigado aí pela sua fala, sempre importante, esclarecedora, sobre essa situação que a educação do Paraná se encontra, né? E do Brasil, né? Com essa reforma do ensino médio, que não foi discutida nem com o pai, nem com a mãe, nem com os pesquisadores. O professor Geraldo é uma grande referência, né, em pesquisa da educação, coordena aí vários pesquisadores, e não foi ouvido para isso, né, para essa reforma. também não foi ouvido os professores no chão da escola. Então, vou passar aqui para o professor Sebastião Donizete, que é professor de português, que está no chão da escola. E, professor, fala um pouco mais para nós aí como é que está a situação da educação, como é que está essa situação e o porquê desse manifesto aí contra essa maldita reforma do ensino médio que afastou a possibilidade do estudante ir para a universidade e para o mundo do trabalho. É, trouxe um ensino de temas soltos, aí até parece aulas régias, né, professor Sebastião? Contigo, professor Sebastião.
Oi, Avanir, Edmara, Balduino, né? Assim, olha, Avanir, vocês vêm fazendo esse debate, talvez com muita propriedade, né? Na verdade, desde que se inicia o processo de golpe no Brasil, a gente vem fazendo esse debate, a gente vem fazendo a denúncia, né? E a gente vem fazendo a contestação. Quando a gente diz que a gente foi golpeado, né, houve três projetos políticos no Brasil, né, que atacaram de forma muito violenta a classe trabalhadora. Um foi a reforma trabalhista, que hoje a gente tem aí inúmeros trabalhadores, né, trabalhando no limite da precarização. Eu tenho um vizinho aqui, Avanir, né, já que a gente está falando de cotidiano, ele começa a trabalhar todo dia às 5 horas da manhã e chega em casa às 10 horas da noite para ganhar um salário mínimo registrado na carteira e mais meio salário mínimo por fora. Ele trabalha como entregador para Cassol, de segunda a sábado. Tá? Quer dizer, nós temos muitos trabalhadores que estão trabalhando de forma extremamente precarizada. Nós tivemos a reforma previdenciária, que com certeza vai colocar muitos idosos numa linha de penúria, né, porque não vai atender as necessidades dos nossos idosos. Nós tivemos essa reforma na educação básica, que não garante absolutamente nada aos nossos jovens. Tá? É uma reforma que está muito mais a serviço, como a gente diz, de contingenciamento da juventude, ou seja, de fazer com que a juventude se adeque ao modelo econômico, né, social que está sendo imposto no país. O manifesto, ele é claro, ele é óbvio, o que nós queremos a partir dessa redemocratização que nós vamos ter no nosso país, no Brasil, né, oxalá, né, tudo dê certo, e a gente tem um ambiente democrático mais arejado a partir do ano que vem. A gente quer a revogação desse novo ensino médio. Né? A gente quer que se restabeleça, né, um projeto de construção de uma escola pública, de uma escola democrática, de uma escola de qualidade, de uma escola que atenda aos interesses da classe trabalhadora. Né? Não tem como a gente construir democracia com um currículo escolar que nega ao jovem o direito a uma educação plena. E é isso que está colocado. Vocês são professores como eu também, vocês estão na escola, vocês estão sabendo, percebendo como os nossos estudantes, né, estão recebendo essa nova proposta. Na verdade, é assim, a gente tem um conjunto de professores que eles não têm, estão trabalhando com disciplinas que elas não têm um centro, né, não têm um centro epistemológico. Quer dizer, você não tem assim, uma pesquisa que dá sustentação a disciplinas como, por exemplo, projeto de vida, formação, educação financeira, né, pensamento computacional, da onde que sai isso? E os alunos, consequentemente, eles sentem essa fragilidade. E se a escola se torna um inferno, né, para os professores, se torna um inferno para os nossos estudantes também. Hoje, os nossos estudantes, eles vão para a escola como um castigo. Eles têm que cumprir um tempo na escola, né, mas eles não veem a hora de se livrar daquilo lá. Então, assim, nós queremos o compromisso, né, dos políticos que nós vamos eleger este ano com a revogação, né, tanto da 13.415, que institui o novo ensino médio, como a emenda constitucional 95, como frisou o professor Geraldo, porque nós não vamos fazer educação de qualidade de forma nenhuma sem investimento na educação. E nós não vamos fazer educação de qualidade com esse currículo que está posto. Queremos um compromisso, tanto do governo federal, tanto do governo estadual, quanto dos parlamentares que nós vamos eleger nessa eleição, que, de fato, né, trabalhem pela revogação desse conjunto.
E é importante também, né, professora Sebastião, eu, né, sou professora de ensino médio, uma formação em sociologia, e é uma dificuldade imensa nós trabalharmos com, e nem se fala disciplina, são unidades curriculares, né, e que se você pega ali, eu tenho vergonha de mostrar aquilo, porque é como se tivesse também pego um livro, né, de, sei lá, de autoajuda, um livro motivacional, transformado aquilo, né, em um conteúdo de sala de aula, né, então, assim, é muito difícil a gente fazer, porque a nossa formação foi uma formação mais consolidada e é difícil, porque eu até gostaria de ouvir tanto do professor Geraldo quanto do professor Sebastião com relação à crítica que nós fazemos, que é a ausência do conhecimento científico na escola. Né? Como que eu consigo transformar o ensino médio num ensino médio esvaziado de conhecimento científico e convencer o estudante de que a ciência não é necessária? Porque, né, o que vai acontecer é isso, né? Então, por que, que eu vou estudar? Por que eu preciso estudar as leis? Por que eu preciso estudar aquilo que, só, né, que historicamente nós construímos enquanto ciência, né?
Eu acho bem assertiva essa perspectiva de análise que os programas vêm fazendo. Para quem está nos ouvindo, que já acompanhou os outros programas, eu acho que esse é um ponto que Dimara, a professora Dimara levanta, é fundamental, porque é uma espécie de política de padronização do currículo. Uhum. É a ideia de que os conteúdos e materiais didáticos, eles têm que, de certa forma, ser direcionados não mais à formação no sentido cultural, científico, né, enfim, mas muito mais voltado a uma avaliação determinada, que é marcada ali pela perspectiva das avaliações de larga escala. Né? O caso do IDEB, o caso do PISA mesmo, né, enfim, atender, em última instância, as agências internacionais, né, e nacionais também, né? Então a gente tem que de fato fazer com que os pais, estudantes, né, e todo mundo que está aqui nos acompanhando compreenda, né, de qual é o sentido, qual é o horizonte, né, que essa lei ela foi produzida. Quem produziu, né? Essa é uma pergunta importante. Quer dizer, quem tem interesse? Quer dizer, e aí o Avanir até colocou antes, quer dizer, quem foi consultado em última instância, efetivamente, né, do ponto de vista da construção, já que Sebastião bem colocou, e colocou bem, a ideia da democracia nesse sentido, né, do debate público, aberto, né, enfim. Então, esse negócio de dizer que fizeram consultas públicas, que isso, que aquilo, a gente sabe que isso aí, como dizem lá no interior, é conversa para boi dormir, né? Quer dizer, isso aí não é sério, né? Todo mundo sabe. Isso aí é um arranjo, vou dizer, político para justificar, né? Então, eu acho muito importante, quer dizer, que o coletivo Humanidades, quando toma esse fio condutor na análise, está muito correto. Inclusive, não só... faz de fato parte de um dos pontos fundamentais da justificativa, da argumentação em relação ao porquê que nós temos que revogar essa lei, né? Então, eu queria só colocar esse elemento que eu acho, como você perguntou, né, Dimara, eu sou plenamente, tenho clareza de que nós temos que, de fato, retomar uma perspectiva de formação. Agora, tem que ficar claro, não estamos dizendo que o ensino médio sempre foi uma maravilha, que nos últimos tempos, porque... Não, não é isso. Agora, por outro lado, nós tivemos avanços fundamentais nos últimos anos, né, em relação à construção, vamos dizer assim, dos sentidos do que significa formar os estudantes jovens no ensino médio. Né? Então, não dá para negar isso. Agora, formar para garantir a condição de uma cultura científica, uma cultura e a formação científica, visando, sei lá, isso que para nós no Brasil é muito sério, né? Que é o vestibular, que é ingresso ao ensino superior. Então, se não forma nem para isso, se não forma nem para as condições básicas para o mundo do trabalho, e muito menos para a vida, e não é esse projeto de vida e essa disciplina que vai garantir nada, né? Quer dizer, não vai garantir isso ao menos. Então, eu penso que seja por aí. É muito bom.
Eu acredito até, professor, que assim, ouvindo o senhor falar, eu acho que, no fundo, há um objetivo claro, principalmente na reforma aqui do Paraná, que é o empreendedorismo, que aparece muito claramente nos currículos. Né? Então, assim, se a gente pegar a matriz curricular do ano que vem, nós temos, inclusive, a parte da filosofia como ética e liderança, e você pega a descrição, é formar para o empreendedorismo, né? Quer dizer, esse vizinho do Sebastião que, né, que trabalha num trabalho precarizado, convenceu ou não? Por que você não abre o seu próprio negócio? Resolve o problema e não se precisa de direito trabalhista, né? Nem outro tipo. E nisso vocês conseguiram organizar assim, a produção, né, assim, de professores num livro, né? Acho que a gente pode até já conversar sobre o livro, sobre a gente poder entender, né, assim, e trazer isso, né, a importância de a gente ter essa parte. Quando a gente fala em resistência, também isso, né? Produzir falar o porquê, né, que nós temos que questionar e trazer à tona, inclusive até na escolha dos nossos candidatos, né, nossos parlamentares, quem realmente se propõe a ser contra, né, a reforma e lutar pela reconversão. Acho que a gente poderia conversar um pouco sobre isso, professor.
Maravilha, Edmara, já antes de passar para o Ivo, ainda para complementar aí o que o professor Geraldo e o professor Sebastião falaram muito bem, essa reforma, né, que é a lei que foi citada aí, a 13.415, ela não discutiu, não ouviu os pais, e assim, essa semana ainda o secretário teve em Foz, o diretor da educação teve em Foz, e falando assim, o aluno vai ser empreendedor de si, ele vai empreender, ele vai criar gente. Não estamos numa sociedade, numa ilha deserta, né, isoladamente. Existe um sistema econômico, jurídico, político, que para abrir uma empresa é mais complexo. E assim, dá a impressão que são pessoas extremamente ligadas só à questão da uberização e da precarização. Tem pai, tem mãe que está nos ouvindo que vive bem com a uberização. Agora, imagine jogar 1 milhão de paranaenses tudo na uberização. Não vão precisar mais médico, não vão precisar engenheiro, não vão precisar professor universitário, enfermeira, não vão precisar nenhum tipo de formação técnica. Vamos importar tudo do exterior, vamos vender tudo sem nenhum processo de industrialização para o exterior, vamos transformar o Brasil numa grande roça. Parece-me que é, com todo o respeito à roça, que é fundamental e importante, mas é preciso agroindustrializar os produtos, agregar valor, tudo isso, e não está isso na reforma do ensino médio. Então, disciplinas da filosofia, literatura, o português, que tem 2.500 anos de existência, a própria matemática, de repente, de uma hora para outra, alguns iluminados subiram no Monte Olimpo e disseram, isso não é mais importante, sem conversar com ninguém, sem estudar, sem perguntar. Ou seja, mudaram, criaram um projeto de sociedade muito complicado. Então é isso que nós temos aí, então compartilhe, curta e vamos assinar esse manifesto que o próximo governo do Estado, presidente da República, tire de uma vez por todas, a partir do dia 1º de janeiro, essa lei que está aí, que volta à normalidade nas nossas escolas. Muito bem, então, professor Edmar, e vamos para o livro aí. Como é que é essa história do livro aí, professor Sebastião? Conta mais para nós aí, que livro que é esse, como é que vai ajudar nossos estudantes, nossos pais, nossos professores. Olha, está até mostrando o livro, que maravilha. Olha aí, professor Sebastião.
Sebastião, eu vou fazer uma coisa agora, porque assim, eu combinei aqui com o Márcio, que ele ia nos dar um tempinho a mais. Acho que eu vou chamar o intervalo agora, e aí a gente tem, né, todo o tempo daí até o final para a gente poder conversar sobre isso. Fica mais confortável, mas a gente vai ter que cortar e tal, né? Então a gente chama o intervalo agora e depois o professor Sebastião vai falar sobre, né, o lançamento do livro.
Ok, então.
Você está ouvindo Coletivo Humanidades.